Bom dia. Deus é bom, Ele é fiel e justo. E nessa manhã eu quero falar de um assunto que eu acho que sempre fica nos atormentando, que é a murmuração. Nós murmuramos diante de muitas coisas. E a murmuração é um dos sinais que faz você cair, porque quando você murmura, você está dizendo: Deus, o Senhor é fraco, o Senhor não conseguiu resolver, o Senhor não fez do meu jeito, eu acho que não vai dar certo, eu não queria assim. Tudo bem, o Senhor falou, mas no meu coração eu acho que se eu fosse o Senhor, eu faria assim. Então, tem sentimentos dentro de nós que faz você cair, e o diabo sabe disso. Quem murmura é o diabo. O diabo murmurou tanto que ele foi banido do céu. Tudo que se refere a Deus, ele sempre vai colocar um mas. Se você falar: ai, Deus me curou, será? Será que não vai voltar? Ai, Deus me prosperou. Ah, mas essa economia, será que não vai acabar esse dinheiro? Ai, os meus filhos são bons, será que são bons mesmo? Deixa chegar uma situação, será que eles serão bons para você? Sempre a sua carne e o diabo vai colocar um senão na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E para você vencer as suas dificuldades, eu falava agora de manhã com a Wanda, não são todos que desejarão serem transformados pela palavra. A maioria das pessoas só querem ser abençoadas. Não tem problema nisso, tudo bem. Deus é um Deus que te abençoa o tempo todo. Mas existem pessoas que querem ser transformadas pelo poder de Deus, que querem de verdade viver a palavra em todos os sentidos dela, que querem enfrentar cada situação com a palavra de Deus. Eu falava para a Wanda que eu jejuo há muitos anos, mas eu nunca tinha visto. Durante as minhas práticas de jejum, eu estou sendo bem sincera com vocês, aquela sutil incredulidade agindo em mim. De uns tempos para cá, eu tenho enxergado isso. A sutil incredulidade agindo na minha maneira de pensar quando eu ouço alguma coisa. Fica muito nítido para mim e eu consigo enxergá-la. Quando você enxerga o que está operando em você, você tem toda a condição de lutar contra aquilo. Você pode lutar e deve lutar contra aquilo, porque é aquilo que está te derrotando, que está impedindo que você avance para Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra, e você deve ler a palavra não como um livro, quando você pega a palavra, esta palavra, ela não pode ser uma coisa vã para você. É a sua vida. Você tem que ler essa palavra atentamente. Ela é um espelho que reflete você. Você não deve ler a palavra para o outro, você lê a palavra para você. E quando você está lendo a palavra, você está se enxergando nela. E você vai descobrir uma porção de coisas nessa palavra. Porque se você não ler a palavra de Deus, nunca vai haver transformação na sua vida. A palavra tem que moldar você, você tem que pensar como a palavra pensa. A meditação é para transformar a sua maneira de pensar, porque nós pensamos de maneira errada. Nós pensamos como o mundo pensa. Você não deve ser uma mãe segundo o mundo, você tem que ser uma mãe segundo a palavra. E para ser uma mãe segundo a palavra, você precisa permitir que esta palavra mude a sua maneira de agir. Porque se essa palavra, se você tem lido a Bíblia e não está acontecendo mudanças no seu comportamento, esta palavra não está mudando você. Porque você continua fazendo ainda segundo aquilo que você acha. Então, esta palavra tem que mudar a Rita. Essa palavra tem que mudar a maneira da Rita pensar. Porque a Rita tem que pensar como Deus pensa. Quando a Rita pensa como Deus pensa, ela tem vitória. Se eu não mudar a minha maneira, não haverá vitória. Então você pode ouvir a palavra o tempo todo, Mas se você enfrentar uma situação sem ter sido mudado por esta palavra, você não vai vencer. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela só se torna real para mim quando ela muda a minha maneira de andar, de falar, de pensar. O meu comportamento diário tem que ser mudado por esta palavra. Por isso que ela diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que xingava, não xingue mais. Aquele que murmurava, não murmure mais. Aquele que vivia entristecido, viva hoje em alegria. Aquele que fazia determinadas coisas fora a verdade da palavra, ele não vai ter o fim que ele deseja. Porque a palavra precisa mudar a mente dele, a maneira dele agir. Amém? Então, nessa manhã, vamos orar para que a leitura desta palavra, de alguma maneira, esteja encorajando você a não permanecer no mesmo lugar. Porque a palavra de Deus, ela tem que ter a palavra, nós temos que ter a palavra e o poder de Deus agindo na nossa vida. Porque eu posso falar para você um lindo discurso, mas se essa palavra não mudar alguma coisa em você, você simplesmente ouviu essa palavra. Eu não vou só ler a palavra para você nessa manhã, é para mim também. Porque nós temos que crer nessa palavra, que é a palavra de Deus. E você precisa ser mudado a tal ponto pela palavra que as pessoas que estão lá fora enxerguem Deus em você e queiram ter o que você tem. Infelizmente, hoje nós fracassamos porque nós não nos deixamos ser mudados pela palavra. Nós sempre colocamos uma barreira. Nós sempre achamos que é para o outro, nunca para nós. Então, a palavra precisa mudar você. A palavra tem que me mudar. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Então, vamos ficar de pé, vamos orar? Então, nessa manhã, vamos adorar aquele que tem todo o poder para nos mudar. Quem que muda você? O próprio Deus. Jesus é a palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa manhã, pensa nele. Deixa, vai acontecer talvez neste momento, de um versículo surgir no seu coração agora. Existe talvez uma palavra dentro de você. Alguma coisa que está dentro de você para você orar. Ore isso, Pai, nessa manhã. Eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra tem poder para nos mudar. A tua palavra, ela é viva, Pai, ela é cortante. A tua palavra sara. A tua palavra cura. Estamos aqui nessa manhã reunidos por causa da tua palavra. Existe um desejo em nós de sermos transformados e mudados pela palavra, Senhor. Precisamos ser transformados por esta palavra, mudados por esta palavra. Não queremos, Pai, sair deste lugar sem sermos tocados por ela. O nosso coração se abre nesta manhã, Pai. O nosso coração se abre nesta manhã para recebermos a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. A tua palavra tem poder nesta manhã para desfazer todo engano e mentira e sutileza de Satanás em nós, Senhor. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito. Nós queremos sair daqui, Pai, encorajados por esta palavra. Tudo o que precisamos nesta manhã é do teu favor, Pai, é do teu favor. É do teu favor que precisamos nesta manhã, é do teu favor. Que cada pessoa que está comigo pela internet seja abençoada pela palavra ministrada nesta manhã. Que ela seja tocada por esta palavra ministrada. Como as pessoas que estão comigo neste lugar nesta manhã, Senhor, sejam encorajadas, tocadas, mudadas. Que elas recebam, Pai, das tuas maravilhas nesta manhã, Pai. Que cada pessoa, começando comigo, saímos daqui totalmente mudados por algo que vamos ouvir nesta manhã. Vamos ouvir algo nesta manhã. E que isso esteja mudando a nossa maneira de pensar e de agir, Senhor. E se há em nós caminho mau, tira de nós caminho mau, Pai.
E toda a operação de enfermidade do nosso meio seja agora destruída em nome de Jesus. Toda a operação da enfermidade no nosso meio, nesta manhã, seja nada em nome de Jesus. Eu oro por cura nessa manhã. Eu oro por prosperidade nessa manhã. Eu oro pelas bênçãos do Senhor que foram liberadas a nós essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ora, Jesus. Vamos pegar o Salmo 106. Escolhi o Salmo 106 porque ele mostra aqui exatamente como que é a natureza humana, a emoção das pessoas, porque é um direito seu andar em vitória. É um direito seu. Mas nessa manhã você tem que desejar mudar. Você tem que desejar não ser mais o que você era antes. Nós temos que encarar a nossa carne, encarar quem somos, enfrentar isso com a palavra de Deus. E não fazer de conta que está tudo certo, que é tudo normal, está tudo bem. Eu li uma reportagem que me fez pensar, uma psicóloga falando que hoje a autoridade está sobre as crianças dentro de uma casa. Então hoje uma casa funciona ao redor das crianças. Então não é mais os pais que têm autoridade, são os filhos. Isso está muito sério. Por quê? Porque essas crianças estão crescendo sem nenhuma responsabilidade. Elas não querem trabalhar, porque trabalho lá fora vai ter responsabilidade e elas vão ouvir um não, e elas vão deixar de ser criança. Porque em casa os pais fazem só a vontade delas. Elas que mandam na casa. E isso está um problema muito sério para o adolescente. Que os pais estão idolatrando os filhos porque eles não estão tendo tempo para estar com as crianças por causa do dinheiro. Então, eles fazem a vontade da criança e a criança está mandando. Então, essa criança se torna irresponsável. Ela não vai ter responsabilidade na frente. Olha que sério. Olha o produto do meio que está sendo criado hoje, as crianças e os adolescentes. Então, isso é sério. Isso afeta também a igreja, porque nós, pais cristãos, precisamos da palavra para a palavra mudar a nossa maneira de pensar, para que possamos ajudar os nossos filhos, encorajar a nossa família a andar no caminho da verdade. Então, não é para você simplesmente ficar alheio às coisas, mas ter força e coragem para enfrentá-las. Então, nessa manhã, existe uma palavra para você e para mim. Não é uma palavra vã. Você tem força em Deus para enfrentar qualquer coisa. Não importa o que seja, você tem que crer nessa palavra. Eu ouvi também uma pessoa chegar para mim e eu fiquei assim, estarrecida. Eu não disse nada a ela. Mas aquilo se tornou tão nítido para mim que eu fiquei muito preocupada conosco como igreja frente a determinadas situações e circunstâncias quando você não usa a palavra, mas usa aquilo que o mundo acha. Então, uma mulher cristã chegou para mim e disse: olha, Rita, meu marido muito, muito violento, um homem cristão também, muito irado, muito nervoso, acho que é o excesso de trabalho. Então, passaram para nós uma terapia que eu achei tão boa, está sendo ótima essa terapia. Então, meu marido fica horas cuidando das plantas, ele chega em casa, ele cuida das plantas, ele fica ali horas cuidando das plantas. E aquilo tem sido tão bom para nós. Ela falava de uma maneira tão natural, e eu fiquei pensando, o tempo que ele deveria dar para a palavra, ele cuida de plantas. Ele vai dar o tempo dele para as plantas. Para ele descarregar a energia dele. E a mulher cristã está achando ótimo, ela não viu nada de errado nisso. Só que isso não vai mudar o marido dela. O que muda as pessoas é a palavra de Deus. Percebe como o diabo é sutil? Ele vai entrando sutilmente, vai roubando do seu tempo e faz você que é um cristão, uma cristã, pensar. Não estou dizendo que é errado você mexer com plantas, é ótimo. Mas você não pode substituir a palavra de Deus por isso. Achar que é isso a solução, quando você é cristão, nascido de Deus. Então nós vamos ver no Salmo 106 que o povo de Israel trocava Deus por qualquer coisa. Chegava a pressão, eles mudavam de ideia. Isso acontece conosco também. Se você não vigiar e não moldar a sua vida segundo a palavra e crer nessa palavra, como que eu vou crer na palavra? Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos nos moldar a esta palavra. Você escolhe a sua vida. Então olha o Salmo 106, eu não vou ler ele todinho, vou ler alguns versículos que nos interessam nessa manhã. Como eu disse, a insatisfação do homem faz ele cair. Salmo 106, versículo 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então olha só, quando você enfrenta qualquer situação adversa, pensa, Deus é bom. Deus é por mim, Deus tem uma saída para mim, eu creio, Deus é bom. Eu vou encher a minha mente com essa passagem, com esse versículo, com essa palavra, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Você ministra para você mesmo. Quando você lê a palavra, ela é um espelho refletindo o seu coração. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Quem vai conseguir contar de tantos feitos, tantas maravilhas que ele faz? É imenso. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça de vez em quando? Em todo o tempo. Bem-aventurado é o homem que diante de cada situação, ele pratica. Ele não só fala, ele pratica, é um comportamento, a justiça. Jesus é a nossa justiça, ele é a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que diante de qualquer situação ou circunstância, ele faz a escolha de praticar quem ele é em Jesus Cristo. A justiça de Deus. Olha o versículo 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mesmo Deus fazendo todas as maravilhas, como Deus os tirou do Egito, como Deus destituiu cada deus do Egito, Deus foi derrubando cada ídolo do Egito diante dos olhos deles. Mesmo eles vendo tudo isso, quando teve uma pequena dificuldade, eles murmuraram e se rebelaram contra Deus. Isso acontece no nosso coração. É tão normal as pessoas chegarem para mim e falar, mas por que, que isso aconteceu comigo? Eu sou ótima. Olha, eu não falto na igreja, eu leio a palavra, eu faço as coisas corretas. Por que, que aconteceu comigo? Ah, comigo não podia ter acontecido isso. Ou por que com meu filho aconteceu isso? Meu filho é um bom filho. Pessoas não reconhecem a iniquidade nelas. Elas fazem tudo oposto ao que Deus diz. E elas querem ser abençoadas. Quando Deus fala alguma coisa para você, não é porque Ele quer o seu mal. A Bíblia diz que Deus é por nós. Porque Deus sabe que o mundo jaz em trevas. O mundo inteirinho jaz em trevas. Toda a economia, todo o raciocínio humano jaz em trevas. Na falta de conhecimento de Deus. Tudo, todos os livros editados no mundo. Todos os pensamentos dos homens mais inteligentes do mundo. Jaz em trevas. Longe do pensamento de Deus. Pode ser a pessoa mais inteligente, mais culta do mundo. Escreveu milhões e milhões de livros. Escreveu a mente do mundo naqueles livros. Jaz em trevas. longe de Deus. Você é um cristão, nascido de Deus. Precisa se encher com a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Os seus negócios precisam da sabedoria, não do economista mais famoso. Os teus negócios precisam da sabedoria de Deus. O teu casamento precisa da sabedoria de Deus. Você precisa da sabedoria de Deus, como eu preciso. Como cada pessoa nascida neste mundo precisa da sabedoria de Deus para agir segundo esta sabedoria. E nós temos que saber que as nossas emoções nos combatem o tempo todo. Eu tenho que falar a verdade de quem eu sou, encher meu coração com esta verdade. Enquanto meu coração não estiver cheio com esta verdade, eu preciso ir lá e continuar falando e continuar enchendo meu coração. Quando eu recebo uma notícia ruim, como que eu reajo à notícia ruim? Quando entra o medo, eu tenho que combater o medo correndo para a palavra. Não posso deixar aquele medo me encharcar. Eu tenho que pensar, é a palavra, eu tenho uma palavra. Eu vou agarrar a palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou encher o meu coração com a palavra, até que eu tenha um comportamento de acordo com a palavra. É assim que funciona. É por isso que precisamos dessa palavra. Então vamos lá, continuando. Eles esqueceram. Olha o versículo 8. Mas ele o salvou por amor do seu nome. Eu acho isso fantástico. Deus não atentou para a rebeldia deles. Você já amou alguém? Ou você ama as pessoas sem pensar em recompensa? Você ama e você faz as coisas para as pessoas sem pensar em recompensa. É disso que a palavra de Deus fala o tempo todo. Você precisa aprender a buscar a Deus sem esperar recompensa. Você tem que ir para a palavra e fazer as coisas para as pessoas sem esperar recompensa. Amar sem esperar nada em troca. Deus nos amou primeiro. Eu faço as coisas na minha casa como esposa. Eu limpo a casa, cuido do meu marido, faço todos os afazeres. Porque eu faço prazerosamente. Eu não espero muito obrigado dele. Eu faço por mim mesma. Eu faço porque eu quero fazer. O meu marido, ele cuida e paga as contas, não é para receber alguma coisa, é porque ele sabe que este é o papel dele. Ele faz prazerosamente. Assim tem que ser o nosso relacionamento. Deus quer que você confie tanto nele, a ponto de você já saber que ele não é contra você, ele é por você. Que ele faz bem para você todos os dias. Você vai para Deus sem temor e medo. Você é você para Deus, sem medo, porque você sabe que Ele te amou primeiro. Porque você sabe que Ele te ama. Não importa o que você faça, certo ou errado, não vai mudar o amor de Deus por você. Você tem essa confiança. É disso que a palavra de Deus fala para nós. Temos que confiar em Deus, que não importa o que eu faço. Ele me ama. Ele me ama. Está disposto a me ajudar o tempo todo. Ele é bom. Eu tenho que ter isso no meu coração o tempo todo. Assim você vai começar um bom relacionamento com Deus. Porque cristianismo é baseado no relacionamento pessoal. Eu tenho que me relacionar com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Ele, conhecê-Lo, para saber que quando o diabo vem contra mim com mentiras e enganos, eu conheço o meu Pai. Eu sei que o meu Pai não faz assim. Eu sei que o meu Pai é bom. Eu sei que o meu Pai busca os meus interesses através de Cristo Jesus. Eu sei que o meu Pai não é contra mim. Ele quer o meu bem. Ele quer que eu tenha um comportamento segundo a orientação dEle. É isso que Ele quer de mim. Continuando, olha só. Versículo 9, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Olha só, quando eles viram que tudo deu certo, se alegraram e ficaram bem felizes. Mas depois, passado um tempo, se esqueceram de novo. Não lembravam mais que Deus era bom. Esqueceram. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Percebe a iniquidade e a carnalidade do povo agindo? Eles olharam, estavam com raiva de Moisés e de Arão, porque eles faziam o que era correto. Ficaram com inveja. Eles queriam ter o que Moisés tinha, o que Arão tinha. Eles queriam isso, mas não queriam se submeter como Moisés e Arão se submetiam à palavra. As pessoas querem ter as bênçãos, mas elas não querem obedecer. Elas querem continuar no seu comportamento que aborrece a Deus, que não condiz com a palavra, que é oposto àquilo que Deus orienta. Olha só o versículo 19. Em Horebe fizeram bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Deixaram de adorar o Criador para adorar um animal que come erva, capim. Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Rápido, se esqueceram de tudo o que Deus havia feito. E assim, versículo 20, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, coisas maravilhosas. Se esqueceram. O homem é assim. Rapidamente ele se esquece. Olha o versículo 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Ficavam murmurando no oculto, o coração reclamando. As pessoas murmuram no coração. Você está falando, olha, Deus é bom. Aí elas falam no coração delas, olhando para você. Ah, se fosse bom, por que tem tanta gente aí? Pobre, coitados. Fala, olha, Deus curar é cura. Quanta gente aleijada. Não fala, mas está pensando, está murmurando no coração. Mas ele entende que não é Deus que faz o aleijado. Não entende que Deus não é o culpado pela pobreza do mundo, pela miséria do mundo. Esquecem que lá no Jardim do Éden, Adão fez a escolha errada. Foi Adão que colocou a terra em morte. Foi Adão que enviou o homem para o inferno. Foi Adão que fez a escolha errada. E ele fez com que todos os descendentes dele nascessem na morte. Deus não, Deus amou o homem e enviou o próprio filho, não para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. O mundo foi julgado pela morte. Nascemos mortos na mesma sentença. Jesus não veio julgar, ele veio salvar um homem. Ele veio salvar o mundo. Olha a diferença, mas nós nos esquecemos disso. Você ouve tanto aquilo que a televisão diz, você ouve tanto aquilo que o mundo fala, que você esquece da bondade, porque você passa mais tempo ouvindo o mundo do que ouvindo Deus. Aquilo que você mais pensa é aquilo que você se transforma, é naquilo que você passa a ser. Se você fica o tempo todo pensando, ah, não tenho dinheiro, está tudo muito difícil, vou me roubar, todo mundo me rouba, o meu dinheiro está acabando. Você se transforma nisso, em avareza, em cobiça, na sua própria carnalidade. Você tem que pensar o tempo todo meditando, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor. Não tenho falta de nada. Porque Ele é o meu pastor. Eu tenho a minha alma refrigerada. Porque Ele é o meu pastor. Eu passo pelas aflições do mundo, eu não fico nelas. Porque Ele é o meu pastor. Eu sei que a doença cai de mim. Porque Ele é o meu bom pastor. Porque Ele é o meu bom pastor. Eu não vou ter medo. É você meditar na palavra. Deixar a palavra te lavar. Que é que você fica o tempo todo pensando? Em derrota? Na avareza? No teu amigo que te roubou? No teu pai que falou aquilo? Na tua mãe que falou tal coisa? O que você ouviu do presidente da república? O que você pensa? Pense na palavra. Encha teu coração com a palavra. Passe tempo com a palavra. Pense a respeito do teu filho segundo a palavra. Pense a teu próprio respeito segundo a palavra. Eu sou a mulher virtuosa que edifica a casa. Eu tenho veste de força e dignidade, sim. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu fiz do Senhor o meu bom pastor. Eu sou um homem santo. Eu sou o sacerdote da minha casa. Eu amo, sim, a minha esposa como Cristo ama a igreja. Eu não tenho medo, porque nada me falta, porque eu tenho um cabeça. O meu cabeça é Jesus Cristo. Você fala na verdade da palavra. Você medita nisso. Não fica pensando coisas que não te levam a lugar nenhum. É você que faz a escolha. Olha o versículo 28. Também se juntaram a Baal-peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Eles se juntaram a um ídolo. Esse Baal-peor significa luxúria, prostituição. Era um deus de luxúria dos povos pagãos. Eles deixaram de servir a Deus para se prostituírem com esse Deus. Olha só, pega Oséias, vou voltar para cá para você ver quem é esse Baal-peor. Oséias 9, versículo 10. Nós deixamos de seguir a santidade, nos deixarmos influenciar. Porque Baal-peor é um demônio de prostituição, de lascívia, de luxúria, que as nações pagãs serviam. Eles tinham deuses da fertilidade, deuses que eram o sol, a lua. Ainda isso existe. Os demônios são os mesmos. De geração em geração são os mesmos demônios. Com nomes diferentes, mas os mesmos demônios atuando aqui na terra. Levando homens a se esquecerem do Criador para adorar a criação. Olha Oséias 9, 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Amaram e se tornaram aquilo. É mentira quando alguém chega para você, aquele que é nascido de Deus, chega para você e diz, o pecado foi maior. Deus sabe, a carne é fraca. Foi o diabo que fez eu fazer isso. A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo, o pecado não tem mais força sobre ele. Ele peca porque ele quer. É duro de aceitar, é mais fácil dar desculpa. Não, foi maior a tentação. Nós não somos tentados mais do que aquilo que podemos suportar. É bíblico. Todas as vezes que eu peco, eu tenho que encarar a verdade, porque eu quis pecar. Eu amei mais o desejo da minha carne do que a santidade de Deus. Eu tenho que reconhecer. Não adianta eu disfarçar. Isso é cura para você. Quando você enfrenta a quem você é. E você enfrenta com a palavra. Eu não deixei de ser filha de Deus porque eu enfrento uma enfermidade. Eu não deixei de ser filha de Deus quando eu enfrento uma falta de dinheiro. Eu não deixei de ser filha dele. Você não deixou de ser filho porque você está enfrentando hoje uma enfermidade ou falta de dinheiro, ou você enfrenta avareza, ou enfrenta iniquidade ou você enfrenta qualquer outra situação, você continua sendo filho de Deus. Filho que está em fraquezas. Você tem que se levantar e continuar e pegar a palavra. Praticar essa palavra para você mesmo. Confessar a palavra. Falar a palavra. E não achar, ah, agora não sou mais filha de Deus porque a doença chegou em mim. Não é vergonha. Vergonha é você aceitar isso. Vergonha é isso que Israel fez. Conhecendo a Deus, correram para a idolatria. Amar o pecado. Ao invés de amar o Criador. Isso é vergonha. Isso é derrota. Olha só. Vamos voltar para o Salmo 106. Versículo 34 do Salmo 106. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deus disse, quando vocês enfrentarem essas nações, não quero que vocês casem com eles, você vai ter que exterminar todos eles. O que eles fizeram? Casaram com eles. Fizeram aliança com os povos estranhos, que serviam a esses deuses. E praticaram a mesma coisa que eles praticavam. Olha para você nessa manhã. O que, que você está praticando fora da palavra? Que você ama, que é contrário à palavra. Porque foi por isso que eles caíram. Deus disse, joga tudo fora. Ah, mas tem ouro envolvido. Vou jogar fora dinheiro? Não sou louco? Isso é uma relíquia. Isso aqui foi da minha avó. Não, isso aqui vem de geração em geração. Deus diz, joga fora. Sai do seu coração, joga fora. Mas era da minha bisavó. Quando a minha avó me deu, me disse, isso é de família. Tradição religiosa destrói você. Deus diz, lança fora aquilo que não provém de mim. Não cultua esses costumes. Tem que jogar fora. Eu cultuava os mortos antes de conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, ele diz, filha, costume pagão, lança fora. Porque a minha palavra não diz isso, filha. Por trás de tudo isso tem operação maligna. Isso é desobediência. Ande na verdade, filha. Ande na luz. Eu não opero aqui. Eu opero aqui, na luz. Lança fora, filha. Era a minha escolha. É a tua escolha. Todas as vezes que você resiste à palavra, você resiste ao próprio Deus. Se ele diz, Rita, é assim, filha. Não existe mas. Eu posso usar mas com você, os meus argumentos com você. Não, Wanda, eu penso assim. Mas para Deus não existe mas. Ele diz, é assim, Rita. Eu digo, sim, Senhor. É assim. É assim que procedemos hoje em casa. E assim fazemos. É assim que procede hoje uma mulher casada no meu reino, Rita. Sim, Senhor. É assim que procede um homem no meu reino, um homem casado no meu reino, procede assim, filho. Sim, Senhor. É assim que na nossa família se procede. Não é mais como antes. Na família Andrade, você procedia assim, Rita. Hoje você é família de Deus e na nossa família procedemos assim. Assim falamos, assim fazemos, assim andamos. Outra família, não é mais a mesma. Eu saí da morte para a vida. E assim eu corro velozmente. E assim o sobrenatural e as maravilhas de Deus alcançam a minha vida. Porque eu ando na luz da verdade. Eu tenho que escolher a luz e não as trevas. Porque Deus não é contra mim, Ele é por mim. E olha só, versículo 36. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Isso foi horrível para eles. Não foi para Deus o laço, foi para eles. É para você o laço. Por isso Deus diz, não faça, é laço para você. Não aceite, é laço para você. Não coma, é laço para você. Não compartilha, é laço para você. Não é para Deus, é para você o laço. Olha só, é por isso que você vai olhar para a sua própria vida e vai perguntar, nossa, por isso que as bênçãos não me alcançam. As bênçãos não chegam na minha casa, por quê? Por que será que as bênçãos não me alcançam? Culpa de Deus, não é? Porque Ele quer te abençoar. O tempo todo, Ele é a seu favor. Então, tem coisas que eu estou pensando e fazendo que são contrários à palavra de Deus. E eu deixo que demônios tenham acesso a mim e segurem aquilo que me pertence. Por direito. Porque eu dou direito a eles. Quando o povo de Israel deixou de adorar a Deus e construíram um bezerro, o que eles falaram? Deus, o Senhor é muito fraco. Eu vou pegar outro Deus. Vou escolher esse Deus aqui. Vou construir para mim esse Deus é mais forte, eu vou dançar para Ele. Eu vou dar meus filhos para Ele. Nós temos que fazer a escolha. O que você está escolhendo? Murmuração destrói você. Não seja murmurador. Seja crente na palavra de Deus. E não murmurador. Olha só. Versículo 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Não foi a Deus, foi aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos, nos seus comportamentos. Pega 1 Coríntios 10 comigo. Percebe a escolha errada do povo de Israel? E assim fazemos. Você é cristã, já está numa dificuldade, já está lá ficando firme na palavra, lendo a palavra, crendo na palavra. Chega alguém para ela e fala assim, olha, você tem 1.000 reais aí? Você tem tanto? Eu tenho, mas só tenho esse dinheiro. Ah, eu conheço uma pessoa que é certeza, ela faz um trabalho, você vai conseguir rapidinho. Esqueço da palavra. Eu vou. Essa pessoa entendeu a palavra? Eu te pergunto. Essa pessoa se encharcou com a palavra? Não. Ela só quer resolver os problemas dela. Se eu tenho que pagar, eu pago. Eu quero me ver livre. Eu não quero mudança. Eu quero resolver o meu problema. E onde eu resolvo o meu problema? Não importa quem está por trás daquilo. Eu quero resolver o meu problema. Nós temos que saber quem está agindo naquela pessoa. O que aquela pessoa fala? Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os caminhos que te levam para Deus. Não são todas as pessoas que pegam a palavra, que têm uma Bíblia na mão, estão falando a verdade para você. Não são. Ou você ainda não entendeu isso. Ou você ainda acha que toda pessoa que pega a Bíblia, ela é de Deus. Você ainda pensa assim? Se você ainda pensa assim, comece a repensar teus valores, porque não é assim. Eu vou ler na palavra para você, não é assim. Você tem que aprender a julgar o que você está ouvindo, segundo a palavra. Mas fulano é tão bonzinho, faz tanta caridade, quem diz para você que caridade te faz entrar no céu? O que te faz entrar no céu é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a porta que te dá acesso ao céu. Jesus é a porta que você passa que te dá acesso ao céu. E nascer de novo é você reconhecer quem Jesus é. Quem Deus é. Ninguém entra no céu porque é bonzinho. Ninguém entra no céu porque é perfeito no seu padrão de moralidade. Ninguém entra no céu porque entregou todos os seus bens e andou como um pobre miserável na terra. Só entra no céu quem nasceu de novo por meio de Jesus Cristo, quem atravessou a porta. Este entra no céu. Ele é a porta que te dá acesso ao céu. Nós temos que entender as coisas. Estou cansada de ouvir pessoas falando, ah, é tudo igual. Não é igual. Não é igual. A palavra de Deus é a verdade. A única verdade está nesta palavra. E se nós acabamos de ler que fazer ídolos não agrada a Deus, não agrada a Deus. Não importa o que você diga para mim, não agrada a Deus. Nós temos que entender a palavra. Olha só. 1 Coríntios 10, 10. Paulo falando, contando também a mesma história do Salmo 106. Eu não vou ler tudo. Ele diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmurem contra a verdade de Deus. Creiam nessa palavra. Filipenses, são para Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação, cresçam na sua salvação. Não fiquem meninos na fé. Se alimentem com a palavra, com o leite genuíno. Todo aquele que nasceu de novo pode falar novas línguas. A oração no Espírito Santo edifica a sua fé. Todas as vezes que você passa tempo orando no Espírito Santo, você está edificando a sua fé, fortalecendo a sua fé. Você pode, a sua carne, as suas emoções podem pensar, mas eu não quero orar. Amém, não ore. Mas eu digo para você, se você quer edificar a sua fé, ore em línguas, porque é bíblico. Aquele que não ora no Espírito Santo nunca vai edificar a sua fé. Nunca vai. Vai ser sempre menino. Não é decorando essa palavra que você prospera. Você precisa do Espírito Santo revelando essa palavra para você. Eu sei de uma porção de pessoas que decoraram a palavra, mas você olha para a vida delas, elas andam nos seus próprios pensamentos, derrotadas, sem nenhum poder. Não existe nada na vida delas. Só decoraram a palavra. Essa palavra é a sua vida. Olha só, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazeis tudo sem murmurações nem contendas. Tem pessoa que ama contender. Ela vive o tempo todo atrás de contendas. Ela quer sempre ter motivo para brigar, para murmurar, para reclamar. Insatisfeitas o tempo todo. Se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. Se tem frango, queriam carne de vaca. Se tinha arroz, queria macarrão. Se tem um sapato branco, queria o preto. Se tem uma calça, queriam duas. Nada satisfaz. Tempo todo reclamando. Nada que o filho faz é bom. Nada que o marido faz é bom. Nada que a esposa faça é bom. Todo mundo faz errado. Nada agrada. Isso é problema, isso é sua carne. Murmura e reclama o tempo todo. Se tem um emprego, murmura porque ganha pouco. Cria outro. Não agradece a Deus. Coração grato, não dependo disso, dependo do meu Pai. O meu Pai é o meu provedor. É Ele que me multiplica as coisas. Recebe o seu lerite e agradeça a Deus. Pai, obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor me prospera. Não tenha inveja daquele que prospera no seu mau caminho, a Bíblia diz. Não tenha inveja daquele que prospera no seu mau caminho. Ele continua dizendo, para que vos torneis... Não seja murmurador, para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não sejam murmuradores, nem fiquem em contendas, para que vocês se tornem luzeiros do mundo, de um mundo que jaz em trevas. Não seja participante das coisas das trevas, que o mundo olhe para você e veja a luz de Cristo brilhando. Porque você não pensa como o mundo pensa, você não anda nos caminhos que o mundo anda. Você tem coragem de ser filho de Deus nesta geração e andar como filho, sabendo que tudo o que precisamos é do favor do nosso Pai. Para terminar, Judas comigo. Versículo 3 de Judas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Está dizendo, batalhem diligentemente pela fé. Lute pela sua fé, fortaleça a sua fé, agarre a sua fé, porque é a nossa fé que vence o mundo. Sem fé você não vence nada, sem fé você não vence absolutamente nada. A fé te ajuda a passar pelas aflições do mundo, com paz no seu coração, confiando na palavra, dê crédito à palavra de Deus. É por isso que ele fala que nós temos que batalhar pela nossa fé, porque vai ter no nosso meio mestres, falsos irmãos. Olha só como eles são, versículo 16. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos e interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, de que jeito? Orando no Espírito Santo. A oração em línguas edifica a sua fé, fortalece você, para você não ser e não perecer como o mundo está perecendo. Você entende o quanto é importante você dar crédito à palavra de Deus? De você resistir a toda a fala da sua carne, toda a fala de Satanás dizendo que você não é próspero, que você é fracassado, que você não é filho de Deus. Pensa, Deus te ama. Nessa manhã, essa palavra não é para te entristecer. Essa palavra é para te encorajar a ficar firme naquilo que você crê. Deus é o Deus que te abençoa. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele cuida dos teus filhos, de você, da sua casa, dos teus negócios. Então, o que você tem que fazer? Confia nele. Refrigera a tua alma na palavra. Abra a sua boca e fale a verdade. Ore confessando a palavra na sua casa. Todos os dias, entre naquele lugar secreto. Fale a palavra para você mesmo. Leia a palavra. Deixe essa palavra mudar o seu comportamento, mudar a sua maneira de pensar. Seja uma esposa, uma filha. Seja um cristão segundo esta palavra. Só tem um jeito. Passar tempo com a Bíblia. Passe tempo com a palavra, mas não leia de qualquer jeito, leia para você atentamente, devagar. É um espelho onde você se enxerga e esta palavra vai te corrigir e vai te encorajar e vai fazer você triunfar sobre qualquer situação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh, aleluia. Não importa o que você está enfrentando nessa manhã, Deus tem vitória para você. Fale, audível comigo, Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para mim. Fecha teus olhos e fala, crendo para você mesmo, Deus tem vitória para mim em todas as áreas. Deus tem vitória para mim em todas as áreas. Deus é o meu milagre. Ele é o meu milagre. Ele tem vitória para você. Não tenha medo. Deus tem vitória para você. Ele te ama. Ele não é contra você. Ele é por você. Nessa manhã, a palavra de Deus é soberana sobre qualquer situação ou circunstância que você está enfrentando. A palavra é soberana. Oh, Pai, nessa manhã eu te louvo. O Senhor tem vitória para a tua igreja. O Senhor tem vitória para cada pessoa que está comigo. O Senhor tem vitória para mim. O Senhor tem vitória para minha casa. O Senhor tem vitória para o ministério. O Senhor tem vitória para estas pessoas que estão me assistindo. O Senhor tem vitória para elas. Elas não ficarão no fracasso. O Senhor tem vitória. O Senhor tem vitória. Vitória para a nossa igreja. O Senhor tem vitória para a sua igreja. O Senhor tem vitória para nós como igreja. O Senhor tem vitória para a nossa casa, para a nossa família. O Senhor tem vitória para os nossos amigos. O Senhor tem vitória para esta geração, Pai. Muito obrigada, Senhor. O Senhor tem vitória para a minha nação. O Senhor tem vitória para a minha cidade. O Senhor tem vitória. O Senhor tem vitória para cada pessoa que está comigo nesta manhã, Senhor. E eles vão saber que o Senhor fez por eles o que era impossível. Muito obrigada, Pai. O Senhor está agindo a favor da minha casa. O Senhor está agindo a favor da casa dos meus amados irmãos. E para o Senhor não existe derrota. O Senhor tem vitória. Oh, aleluia. Amém?